Nós começamos as matrículas dia 26 do 11, né? Hoje nós vamos com as matrículas até dia 14 de dezembro, tá? Então as rematrículas, tá? E as matrículas somente para aqueles alunos que estão saindo do CMEI e indo para as escolas.
Então, e essas matrículas, a gente já falou esses dias, que é dos CMEIs que vão para as escolas municipais, então a partir de agora já definido mesmo todas essas matrículas, professor.
Sim, as rematrículas, tá? E matrículas de crianças que já estão matriculadas nos CMEIs. As matrículas novas, muitos pais nos procuram. Como que são essas matrículas novas? Somente para o ano que vem. Então, vamos deixar bem claro aos pais aqui, Osvaldo, que as matrículas novas, principalmente de CMEI, que a procura é enorme, todo final de ano, início de ano, é normal, né? É comum, né? E alguns pais, na última entrevista que eu estava aqui na rádio, eles perguntaram sobre a vaga dos CMEIs. Já faz 2 anos que nós temos uma lista de vagas que fica no site da prefeitura. Então, nós somos obrigados, né, a ter essa lista e tem que seguir. Por que essa lista? Essa lista é para a gente não pular, passar na frente do outro, tá? Então, lá, nós atualizamos ela agora para o ano de 2020, já está atualizada no site da prefeitura. Então, o pai que colocou, deu o seu nome, lá desde 2000, tem vaga até de 2019, finalzinho de 2019, início de 2020, claro, a gente não conseguiu abrir matrículas novas porque o CMEI está fechado, né? Nós estamos fazendo só atividades extracurriculares. Então, assim, os pais... Entre no site da prefeitura e observem lá o nome do seu filho. Ele vai conseguir acompanhar. Então, ano que vem, quando abrir as matrículas novas, ele já vai estar acompanhando a matrícula do seu filho. Se pegou o primeiro lugar, né? Então, vai para o segundo. Se é o segundo, vai ser o próximo a ser chamado.
Tá, e como é que faz a pessoa entrar no site lá? Onde é que está isso aí lá no site,
professora? Educação. Ela entra... Aí você entra na Prefeitura Municipal de Educação... Prefeitura, né? Aí você entra na Secretaria de Educação, aí você vai lá, cadê? Não é aí. Entra ali na...
Aqui eu já estou entrando porque a gente possa dar já direto o link aqui, porque aí tem Escola, Secretaria de Educação.
Eu posso até colocar, Osvaldo, eu posso colocar uma pedir lá na Prefeitura, no portal da Educação, fazer da forma mais fácil para os pais tentarem entrar.
Sinceramente, olha, eu que estou aqui, não estou conseguindo
achar. Não está entrando? Entra aqui. Entra nesse aqui? Isso. Não está entrando?
É, Secretaria de Educação.
Ali, ó, vaga para creche.
Creche, tá.
Isso,
então
aí.
Então você entra, vamos lá, só recapitulando, você entra no portal da Prefeitura.
Isso.
É bandeirantes.pr.gov.br. Lá você vai entrar no seu monitor, no seu lado direito, está lá Educação. É o antepenúltimo. Educação, parte e álbuns. Então está lá Educação, você clica nele. Você vai clicar em Educação, vai aparecer para você lá a pasta Escola, Secretaria de Educação, links e sites úteis. Aí você clica em Secretaria de Educação ABC lá. E aí tem aqui normativas, atribuições de aula, vagas em creche. Você clica em vagas em creche para ver se a sua criança está ou não.
E aí o pai vai ter que olhar ali, ó, solicitação de vaga. Olha lá, tá Bezerra de Menezes, tá? Tem aí, você vai olhar que está nível 1, aí vem o nível 2, vem o nível 3. Interessante o pai lembrar ali, olhando, ó, Ana Laura de Oliveira, né? Quem está lá? Qual que é a data de solicitação dela? Dia 15/7/2020. Então, ela é a primeira da lista. Ninguém vai poder passar na frente dela para o ano que vem, que é matrícula nova, tá? Então, a hora que aquela vaga já for, fez a matrícula, já na frente vai a vaga solicitada e ela já está matriculada. E já vai para o segundo nome. Tá? Então o pai, ele tem ali por CMEI, tá? Se você olhar tudo, tem por CMEI, certinho.
Tem poucos aqui, né?
Sim. Nós temos a nossa demanda maior, Osvaldo, é nível 1.
Vamos colocar aqui, olha, nós temos aqui na creche Educação do Dr. Bezerra de Menezes, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5, né?
Cinco
por enquanto.
Alunos.
5 alunos.
Esses 5 alunos, eu vou deixar bem claro, são vagas garantidas.
Já são garantidas.
Garantidas, né? Porque não
aí
tem.
Aí você vai para João do Carmo Santiago, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos até a 11, tem 11 vagas.
Isso.
Lá quantas vagas são?
É, na verdade é assim, como nós temos as rematrículas, no, aí no João do Carmo eu já preciso, porque tem 5 vagas, é fácil. Quando tem 11, nós precisamos fazer as rematrículas, ver os alunos que vão rematricular, e tem aluno que pela data de nascimento ele já vai continuar no nível 1, e tem aluno que ele vai passar para o nível 2.
Tá certo. Tá?
Mas quando é nessa... Por experiência de quase, a gente está 4 anos na secretaria, é vagas que são realmente ofertadas, a gente consegue colocar esses alunos tudo no CMEI. Tá,
então, esse aqui é do já no João do Carmo Santiago.
Isso.
Nós vamos até o 11, né?
Isso.
Aí aqui nível 2 tem 3.
Isso também.
Nível 3 também tem 1.
Isso.
Isso lá no Santiago, né?
Isso.
No nível 4 nós temos uma também.
Isso.
Aí tem também lá na Maria Alzira, eu acho que lá é o maior colégio.
É o maior CMEI, por isso que a gente fala que é a super creche, né? É a maior.
Isso.
O maior número de alunos nosso é na Maria Alzira, que é a super creche.
Nível 1, nós vamos até já o 15, olha.
Isso, já tem um número maior, tá vendo?
É 15,
já é,
né?
O número maior, isso.
Nível 2, nós estamos aí fechado até 11.
Isso.
Tá? E aí tem pessoas, eu quero transferência para o Bezerra, já tem aqui já também.
Isso.
Nível 3 também nós temos aí vagas, porque é 1, 2, 3 somente.
Sim.
Nível 4 aí também já está lá em cima, tá com quanto? Tem 8?
8.
Tá? E nível 5 tem apenas uma.
Uma criança.
Nível 5 é quantos anos?
É 5 é anos último, mesmo, né? Isso.
É.
Mas o nível 5, né? Nós temos nas escolas, em todas as escolas, e não temos em período integral, né? Mas todas as escolas nós temos o nível 4 hoje, quase todas em nível 5. Então, assim, é bacana que muitos pais já levam os seus filhos no nível 5, porque fica mais fácil para a escola,
sim,
né? Aquele que tem um irmãozinho, já vai meio período, já volta embora com o teu irmãozinho também.
Então, nível... nós... aqui em Jana Paula, só para a gente
Paulo
fechar.
Meneghel.
Paulo Meneghel, nível 1 também tem 5, já está completo praticamente também.
Isso, tem 16, tá vendo?
16.
Já tem 16 vagas para o
meio. E ali é 20, né? 20
isso.
Vagas,
quando a gente, então, agora que está fazendo rematrícula, a gente precisa saber quantas vagas vão sobrar, né? Dependendo, fica alguns alunos de fora com 19 ali. Mas aí você oferta em outra instituição, Oswaldo.
Sim.
Você consegue ofertar até abrir vaga naquele lugar. Porque muitos pais aí nesse endereço, muitos pais mudam também.
Sim.
Eles mudam de localidade e aí eles querem o quê? Que abram vaga no outro lugar. Então a gente tem que acabar esperando para abrir vaga em outro CMEI para a gente conseguir essa transferência.
Aqui no Paulo Meneghel, nível 2 também tem 9.
9.
Nível 3 tem 6.
Isso.
Nível 4 tem 9.
Não.
Nível 5 tem bastante, nível 5 aqui.
É 8. Que o nível 5 ali nós não temos sala para o nível 5, tá? O nível 5 ali não tem, tá? E tem que ir para a escola já. Aí tem o Santa Terezinha. Isso.
Então aqui, então esses aqui.
Isso, aí eles já vão tudo para o Santa Terezinha.
Já vai tudo para Santa Terezinha.
Isso.
Aí onde tem mais? No Rotary nós temos aqui nível 1 também. Temos. Já está entupetado lá também, 14 lá, né?
14, isso, né?
14, nível 2, temos lá 5, nível 3 tem 2, tá, tem bastante vaga, nível 4 também tem ali, também está entupetado, né? Tem 5 lá, tem nível...
O nível 5, não, é nível 4.
Nível 4
tem
5.
Só que o nível 4 já não tem mais também no Rotary, não tem isso, não, vai pra escola também. Aí o pai que mora perto vai pro Diógenes.
A Santa Rita, nós temos aí nível 1, temos 10, tem vaga. Na nível 2 lá também tem vaga, só tem 3. Nível 3 também tem vaga, nível 4 ainda tem vaga e nível 5 também. Aqui também, nível 5 tem lá também, na Maria Rita?
No Santa Rita,
Santa Rita,
nós estamos vendo se a gente consegue abrir uma turma de nível 5, mas tem o Marinês que é do lado que tem. Então
tá.
A gente também, a gente sempre tenta ofertar, Oswaldo, em escolas próximas para ficar fácil para os pais também. Tá? Agora é claro, a gente só não abre mais porque nós não temos espaço, a estrutura predial, né?
Tá.
Aí teria que construir mais salas para ter essa estrutura predial.
Tem Matida também, para a primeira tá fechado.
Isso, é o maior número de solicitações de vagas de nível 1 no Tem Matida. Lá, por isso que a gente fala que lá nós temos que construir no mínimo 8 salas, né?
É porque cresceu muito aquela
muito
área.
Muito aquela
lá,
região.
Né?
É uma região que dá para montar ali 4 nível 1 tranquilo. Dá?
Tem bastante.
Isso.
E lá tá faltando muita vaga lá, né? A verdade é essa aí.
A
lá.
Gente tenta, né, mandar para outro CMEI, mas essa daí, na verdade, são vagas, né, que os pais pediram. Olha lá para você ver, ó. É tudo esse ano, ó, tá vendo? Tudo
solicitação de vaga.
Isso, então assim, não foi negado vaga, né? Eles estão na lista de espera para o próximo ano de 2021 agora, na hora da matrícula nova.
É, que tem que ser obedecida essa lista aqui.
Isso,
não
essa
adianta
lista...
quero passar na frente, não tem, pode. Porque ela já é divulgada para isso.
Sim,
mesmo.
Sim, é, porque não pode mais assinar, é filho da minha amiga, é filho da minha irmã, eu vou passar na frente. É por isso mesmo que essa lista, já foram pedidas essa lista para a gente colocar no site, é deixar público, né? É. Então, as escolas hoje, nós pedimos para o CMEIS nem pegar mais para pôr na lista de espera, porque a gente já está saindo, né, Oswaldo? Nós estamos terminando. E essa lista já está atualizada no site.
Tá certo. Então, tá? Não tem
então
como,
somente
né?
O ano que vem agora que estaremos pegando mais, né, que com certeza vão pegar a solicitação de vagas novamente.
Outra também, Orixide Miyoshi, também tem bastante lá, né?
Tem, mas lá o berçário nós reformamos, é bem enorme o berçário lá.
Né?
Isso,
bastante,
isso. Né? Aí a gente tem que colocar o número de professores, né? Como consta a resolução.
Bom, então é assim, você entra lá na página da prefeitura e já vê as vagas nas creches aí. E nas escolas municipais as vagas estão normalizadas, né, professora?
Sim, as rematrículas é bem tranquila, né, Oswaldo? E é interessante que os pais agora na rematrícula, nós conversamos com o Conselho Municipal de Educação referente a isso. O uniforme a gente teria feito a entrega, como todos os anos, em março, né? Até junho a gente entrega todos os uniformes até o de inverno. Esse ano a gente não conseguiu entregar devido à pandemia, mas nós fizemos agora a entrega com a rematrícula. Então o pai está fazendo a rematrícula na escola, e tanto no CMEIS, está recebendo o conjunto completo de uniformes. Isso é muito bacana porque demonstra a igualdade, né, de todos ali. É o investimento que o município fez e eu acho que foi valiosíssimo isso para as famílias de Bandeirantes. E assim, aí eles perguntam, os pais estão perguntando, mas e o ano que vem? Esse uniforme é para o ano de 2020, tá, Oswaldo? E também falando em rematrícula, tem muitos pais que estão saindo do CMEI, que é nível 4, indo para as escolas nível 5. E eles querem que a gente coloque o nome na lista. Não pode, é crime, Oswaldo. Então, quando que tem que ser as matrículas do nível 5? Vai ser apenas no dia 14 do 12. Então, nós não podemos guardar vaga, entendeu? Colocar o nome no caderninho.
Eu queria ter uma pergunta aqui, né? A pessoa perguntando aqui, Rosane. Uma criança que parar 5 anos no mês de maio, ela vai para que nível?
Isso,
é que
na verdade, ela é de maio.
É.
Maio de 2000 e...
É, vai fazer 5 anos em maio. É, vamos colocar aqui, 2016, 17, 18.
Isso, ela já vai para o nível 5.
Nível 5?
Isso.
Vai para o nível 5.
Nível 5.
Então, criança que parar 5 anos já vai para o
nível 5. Isso, aí nós temos nível 5. Se ela está no CMEI, vamos supor que ela está no CMEI e Orixide Miyoshi, né? Aí ela vai ter que ir para o Moacir. O Moacir fica do lado. Então, o Moacir oferta, que é onde está reformando, que vai ficar maravilhoso, vai ter ar-condicionado, né? Então, vai ser, nós não vamos entregar, né? Detalhe, nós não vamos entregar essas três escolas em reforma, mas, assim, nós ficamos felizes de iniciar, né? Esse processo e, com certeza, vai alegrar muitos bandeirantenses e quem vai usar essas escolas.
Bom, então as matrículas já estão sendo realizadas, né?
Sim.
Em todas as escolas?
Todas as escolas, até nas escolas rurais, tá? É uma pergunta que...
Essa criança, só para completar a pergunta, ela tá lá na supercreche, vai continuar
isso.
Lá?
Não, ela pode, ela tem o nível 5 lá também. Se ela já fez 5. A rematrícula lá, ela vai ficar lá. Agora, se a mãe tem condições de deixar ela só meio período, tem o Maria de Lourdes. Que também tem o Maria de Lourdes, que tem o nível 5. Agora, se ela quiser em outro lugar, nós temos o Marinês, nós temos o Diógenes, né? Tem pai que escolhe a escola, Oswaldo, de acordo com o número de alunos.
Exato.
Tá? Então, aí nós temos que pegar a lista, ver que aluno que tem, né? Aonde tem o menor número de alunos, e aí essa mãe, ela sempre... Tem muitas mães que querem o menor número de alunos.
E já está aberta a rematrícula das creches,
sim,
do CMEIS,
todas,
né?
Todas as creches e CMEIS. CMEIS e escolas. Estão todas abertas desde o dia 26 do 11.
Aqui, ó, perguntando aqui, ó. Ah, mas a criança está usando a chegada do Bezerra.
Isso.
É rematrícula.
Se ela
rematrícula,
é nível 2, foi dia 30 do 11 e 1 do 12. Então, ela tem que procurar a diretora está lá todos os dias, tá? A direção do CMEI e conversar com essa direção, tá? Porque tem que fazer a rematrícula, tá bom?
Tá certo. Então, agora essa situação aqui já para o ano que vem, é lógico que tem que ser seguida aqui, eu acho que é importante isso, tem que ser em todos os níveis, acho que é importante. Agora, o que está chamando mais atenção hoje foi ver os postos de saúde, principalmente no central ali, que é de gente, né? As pessoas parecem, deixa sempre para a última hora para pegar, sim, a declaração.
E essa declaração, nós temos que fazer essas rematrículas com a declaração, né, da vacina. Tem que ter a declaração da vacina. Então, muitos pais que não têm essa declaração, ela precisa, né, ir no posto de saúde e pegar essa declaração. E realmente, Osvaldo, né, nós somos brasileiros, deixamos tudo para a última hora, né? O Brasil é assim, né? Então, assim, realmente é o que está acontecendo. Muita gente lá tem que ter o talão de luz para fazer a rematrícula, né? Quem não sabe os documentos, é o talão de luz da Copel, o último 3 meses, a declaração da vacina, o CPF-RG. Gente, CPF-RG tem que ser daquela pessoa que está fazendo a matrícula. Se a criança fica com os avós, tem que ser RG e CPF de quem? Dos avós, tá? E o telefone também é muito importante, Osvaldo. Muitas, sim, pessoas vão fazer essas rematrículas e não levam o número de celular ou o número de telefone que a gente possa entrar em contato. Então, marque em casa, num papelzinho, para deixar na escola o número do telefone para entrar em contato com vocês também. Isso é muito importante para nós. E o endereço, né? Por isso que a gente fala o talão de luz da Copel, dos últimos 3 meses. Porque se precisar, nós vamos até a casa também.
É, porque na verdade é necessário, a lei já é desde 2018, sim, se não falo mesmo, deixa eu procurar, não fala besteira, não fala,
isso,
fala.
Ela é obrigatório, é? Isso, sem a carteira de vacinação, a gente não pode, aqui que a gente faz, quando faz a matrícula e não tem a carteirinha, você pode aguardar, você tem um prazo, tá? Uhum. Mas você não vai negar de fazer a matrícula, mas depois o pai, ele se compromete a entregar.
Então tem que, de outubro, é de 2018 mesmo, isso, tá? Então é preciso você ter, faz a declaração, tem que ser feita a declaração, né? Isso é feito e você vai lá no posto de saúde. Aí tem uma coisa, tem muita mãe que fica brava, que, ah, minha filha não tomou vacina, não sei o que, principalmente, olha, tem que tomar e acabou. Não tem esse negócio, vai chegar, tem que esperar, fica aqui um tempão esperando. Gente, para dar a vacina não é assim. As pessoas são, às vezes as pessoas são imediatistas e não é assim, tem que ter paciência. Mas olha, porque eu estou demorando tanto que, mas tem que dar a vacina na criança, como é que vai fazer? Tem que atualizar a carteira.
Sim.
Por que é feito isso? Para já obrigar a levar a criança mesmo para tomar vacina.
E tem criança que a declaração de vacina, a mãe olha lá na declaração, ela está assim, a declaração é válida até 2023 já, uhum, né? Porque já tomou todas as vacinas e está em dia. Então, assim, é só essa declaração, ela não precisa buscar uma nova, porque ela ainda está na validade.
Mas nós temos um problema da vacina contra a febre amarela que nós tivemos esses dias, né?
Sim.
Então tem que estar. É isso que está dando um problema maior.
Isso.
É isso que está dando um problema maior. E hoje de manhã nós falamos sobre isso aqui dentro do Jornal Operação Cidade, primeira edição, e existem muitas pessoas que ficam bravas. Por que está demorando tanto?
Porque mas é muita gente, demora, acabou, né? É demorado. E outra, você não pode dar vacina numa criança correndo, né? Porque a criança não, primeiro tem que encantar ela para depois aplicar a vacina, né? Então tem toda uma coisa bem... Tem que esperar.
Infelizmente, tá? Bom, professor, e a transição, como é que está sendo feita? Já está sendo realizada? Como é que está?
Olha, Osvaldo, eu não faço parte da equipe de transição, né? Mas estamos com o prefeito, já fez...
educação, né?
Isso, o prefeito já fez uma reunião com todos os secretários e já nos passou toda a informação do que nós precisamos estar repassando para o coordenador da equipe de transição, para entregar, né, para essa equipe. E assim, é muito trabalho, Osvaldo, que é a primeira vez, eu quero deixar isso bem claro, é a primeira vez que tem uma lei de transição, né, para passar isso para o novo gestor. E posso falar, é uma segurança muito grande para nós que estamos saindo.
Acho que é para todo mundo, né? Para todo mundo.
Nós,
né,
que estamos saindo, eu acho que não vai ter mais aquela fala, não fez isso. Não, nós vamos entregar o documento, né? Uhum. Então não vai ter como falar mais que você não fez. Está entregando em mãos, não é verdade? Então, acho que é uma segurança para nós que estamos saindo, né, do setor público, e também para quem está entrando. Então, eu gostei muito da lei, dá muito trabalho? Muito trabalho, tá? Nós estamos trabalhando aí desde o dia antes até da lei, né, ser publicada, e vamos demorar ainda, com certeza, vários dias para terminar toda a documentação necessária. Fizemos um checklist para apresentar para o coordenador da transição, dessa equipe de transição, e vamos entregar, né, bem bonito, bacana, bem explicado, para realmente a nova gestão entender o que é a educação, o setor educacional, como que nós trabalhamos, né, quais são os projetos. Tem muita coisa, né, a educação são muitos decretos, normativas, resoluções, né, muitos projetos. Então nós vamos entregar realmente aquela é uma fórmula mágica para você entender. Você pega aquele questionário, aquele relatório, e você entende tudo que acontece na educação, que aconteceu nos últimos 4 anos.
É, e lembrar que é a partir desse ano, gente, dessa gestão que começou, das outras gestões anteriores não tinha essa lei. Então essa Isso. lei é de agora, não é para aqui, é para federal, é estadual, é qualquer lugar. Isso. Né? Saiu o governador, ele vai ter que ter a transição. Saiu o presidente da República, tem que ter a transição.
Tem que ter essa transição. Essa lei eu gostei muito. Dá muito trabalho? Muito trabalho. Mas realmente é uma lei que ela vem para facilitar, eu acho, na hora de passar a documentação, informação, né, para o próximo gestor.
Tá certo. Mais alguma coisa, professor, para
a gente detalhar? Sim, eu quero falar do Natal. Podemos falar?
Nossa, o que era mais importante que nós esquecemos? Olha, estou encerrando, esqueci.
Ainda quero falar. Deixa eu falar, Oswaldo. Eu estou saindo já, falta poucos dias. Eu tenho que falar bastante.
É que a gente...
O povo sentir saudade.
É que a gente estava falando sobre das matrículas e, por fim, até esquecemos do enfeite de Natal.
Isso, não posso?
Não, mas vamos falar como é que está. Deu certo colocar a árvore lá, como é que vai ser, professora?
Sim, então, nós começamos, né, Oswaldo? Graças a Deus, nós vamos conseguir fazer todo o enfeite natalino, né? Principalmente nas ruas principais da cidade. Nós já estamos colocando, quase terminando, todos os arcos de toda a avenida. A árvore será montada, se Deus quiser, se o tempo nos ajudar, domingo já a árvore no mezanino, tá? Nós vamos fazer o presépio também ali na Praça Brasil Japão, né? E o importante, que muitas pessoas ficam assim, mas vai ter o Natal em Bandeirantes? Vai ter o Natal enfeite natalino. O que que não vai ter, gente? Nós temos que ter bom senso referente à pandemia. Como que nós vamos fazer a barraca, apresentação de cantatas no Parque do Povo ou na Praça Brasil Japão, com uma pandemia e com o número aumentando cada dia mais?
Aí, com mais esse decreto do governo.
Isso, então nós não podemos. Então nós estamos fazendo o enfeite de uma forma que realmente vai ajudar a alavancar o comércio, trazer pessoas para o município, né? Aquela árvore do mezanino, que é uma tradição, nós vamos colocar ela domingo, se Deus quiser, se der tudo certo. E é importante falar também, Oswaldo, da parceria que nós temos com a SIAB. A SIAB nos procurou e colocou à disposição, se precisarmos de algo que não tem na licitação, para nos ajudar, tá? Então isso é muito importante, né? Alguns comerciantes também entraram em contato, o João, que é o secretário, que é uma pessoa que também já foi atrás várias vezes, perguntar, olha, posso ajudar, posso ir juntos, se precisar carregar peso, estou junto com vocês. Isso é muito bacana, sabe? O prefeito, eu falo assim, que em primeiro momento a gente achou que a gente não ia conseguir fazer um Natal, Oswaldo, porque com essa equipe de transição, com essa transição é muito complicado, porque a gente precisa de muitas pessoas. São muitas pessoas trabalhando. Nós temos ali de homens que ficam praticamente o dia todo e até de noite conosco, quase 12 homens que ficam trabalhando, funcionários públicos, dedicados, tá? Eu não vou falar o nome deles hoje, porque senão depois eu venho para agradecer, né? A Sônia Bessa, que é minha mão direita, minha mão esquerda, meu braço ali, que está me ajudando, que vai para a rua junto com os meninos, né? Coisa que eu não consigo ir para a rua com eles, vou só de noite para ver como que está acontecendo, mas isso é muito bacana, é um pessoal que trabalha mesmo, engajado. Só que fica difícil porque nós temos muita coisa para fazer até o final ainda da gestão. Mas está terminando a gestão, para tudo. Não, nós não vamos parar. Nós vamos parar dia 31 do 12 às 24 horas. Hora que realmente, da meia-noite, encerrou o nosso trabalho. Mas nós vamos estar trabalhando, sim. Nós não vamos, não é porque nós estamos saindo de uma gestão, né? Que a gente tem que, vamos parar. Não, nós não vamos parar. Nós só vamos parar aquilo que a gente tem que montar, relatório, que a gente não consegue até dia 31, né, Oswaldo? Mas nós vamos trabalhar, sim, efetivos, todo mundo feliz. E dia 31 estaremos fora para a nova gestão assumir.
É mesmo, porque é necessário, né? E essa transição tem que ser feita, a partir de agora é obrigatório. Antigamente fazia se queria. E ela tem que ser feita.
Sim, eu gostei muito, Oswaldo. Se eu falar que eu não gostei, eu estou mentindo. O trabalho é amplo, é muito grande, né? É enorme, mas eu acho que é bem bacana, eu gostei. E em relação a isso, vai dar trabalho, estamos trabalhando de manhã, de tarde e de noite, por isso, né? Para fazer esse Natal, para fazer a transição. Mas eu acho que a partir do momento que a gente entra no setor público é para isso, né? Vamos gastar pouco, é uma coisa interessante isso para falar de poder público, Oswaldo, e parabenizar o prefeito Lino Martins, que é um grande administrador. E não estou falando aqui como nora dele, não. Estou falando porque eu realmente reconheço ele como administrador, tá? Ele vai deixar um caixa na prefeitura e poderíamos estar falando em gastar aqui 200, 300 mil no Natal. Mas não, nós não vamos gastar, porque nós temos que ser responsáveis. É, a responsabilidade tem que ser muito maior. Nós estamos em crise, uma pandemia, muitas pessoas precisando de comida, de cesta básica. E essas pessoas, talvez não é agora que vão precisar, talvez vão precisar o ano que vem. E tendo dinheiro em caixa, o novo gestor vai poder ajudar a comunidade. Então a gente tem que gastar o mínimo. Nós gastamos os 4 anos, os 3 anos, que esse ano é o quarto, muito pouco no Natal, tá? E esse ano a gente poderia gastar muito mais, porque nós temos dinheiro em caixa para isso. Mas a responsabilidade nossa tem que ser muito maior.
É mesmo, né? Porque um ano não é para isso, né?
Não, não é para isso.
O momento não é
para
isso.
O ano é que a gente está fazendo esse enfeite, para realmente trazer vida para o município, alegrar aquelas pessoas que estão depressivas, alavancar o nosso comércio, que precisa dessa ajuda, né, Oswaldo? Eles precisam dessa ajuda, né?
Tem que ter
eles precisam
animação.
Dessa ajuda, né? E o Natal é o que? Vida, né? Então, a hora que você vê aquela avenida cheia de luz, aquela árvore gigante no centro da cidade, o presépio, isso nos traz uma alegria, né? Uma vontade de trabalhar, uma vontade que o 2021 venha muito melhor, né?
E a alegria,
esqueça, né?
A alegria é maior que se você sair, use a máscara, use o álcool gel.
Isso mesmo. Então, assim, é muito importante falar isso dessa administração também, tá? Mas, assim, que a pessoa fique tranquilo que o Natal vai acontecer, vai ficar bonito, que nós temos aí os nossos funcionários trabalhando, a Sônia Bessa trabalhando, junto para fazer o melhor Natal para Bandeirantes, que a gente faz, tudo que a gente faz com muito amor.
Tá certo, mais alguma coisa, professora?
Não, acho que seria isso mesmo, agradecer a todos, né? Estou na secretaria até dia 31. Quem quiser me procurar, né? Muitas dúvidas, os pais têm muitas dúvidas, professores muitas dúvidas, a comunidade, estarei sempre à disposição de todos. E mesmo depois que eu sair, também estou à disposição da comunidade, moro em Bandeirantes, né? Estarei sempre à comunidade de todos. Obrigada, Osvaldo.